Capital e Poder, conversa hoje sobre microfranquias. Nosso convidado, Gustavo Góes, advogado e consultor. No bloco anterior, nós falávamos sobre a data de validade de uma microfranquia. Grandes franquias, aparentemente, são eternas, constroem história. Algumas redes, por exemplo, lanchonetes, bebidas, fizeram marca e deixam elas em todos os cantos do mundo. Uma microfranquia. Qual é a data de validade de uma microfranquia? Tão pessoal, ela consegue ir muito longe, Gustavo?
Ó, Gilson, é exatamente isso. Não existe um prazo de validade para microfranquia. E existe até a possibilidade, de repente, a microfranquia começar micro e se tornar uma grande marca de franquia. A gente tem modelos aí no Brasil de empreendimentos que eles começaram muito pequenos e hoje já tem lojas em shoppings e tudo mais. Então, ela pode trabalhar até com um modelo híbrido de franquia com microfranquia. Mas ela não tem prazo de validade. Vai depender da habilidade do empresário conduzir o seu negócio. É isso que vale.
Saber ter um grande empreendimento, mas não perder a raiz do empreendimento, que é a coisa de vender de porta em porta, por exemplo.
Com certeza, né? A gente tem vários modelos de marcas e modelos de negócio que eles têm a questão híbrida, né? De franquias com marketing de rede. Ou seja, marketing de rede é aquela vendedor que acha interessante um produto, começa a vender no seu prédio, na vizinhança, na rua, e assim vai caminhando.
E essa marca tem uma empresa, por exemplo, uma loja bem estruturada, com todo um designer, e ao mesmo tempo está vendendo em porta em porta.
Isso, até o micro franqueado, ele pode criar novos micro franqueados, né? Uhum. Então, de repente, ele tem um negócio que tem um espaço físico adequado, mas ele considera cada vendedor um micro franqueado.
Agora, Gustavo, a confiança. Vamos pensar em alguns produtos populares. Eu me lembro sempre, aqui na nossa região, de produtos alimentos, por exemplo. Que você conheceu os alimentos lá na vila onde você morava. Tem lá, ó, você conheceu até o cara que montou o empreendimento. Ah, o seu João, vamos chamar aí. O seu João está lá, montou seu empreendimento. Você vê o produto do seu João se multiplicar. Mas a princípio ele se multiplica no bairro onde você viu ele nascer. De repente o produto do seu João invade, por exemplo, os shopping centers. Você imagina que, será que o consumidor do produto do seu João é o mesmo lá do bairro? Ou o seu João agora virou algo requintado em que aquelas pessoas que consumiam lá no bairro não entram mais na loja do seu João? Como é que fica esse vínculo entre as origens e, de repente, conquistar novas categorias de consumidores?
Então, eu acho que isso é uma questão muito interessante, né? Eu acho que a maioria dos empreendimentos vencedores hoje, ele tem a capacidade muito grande de fazer uma leitura do seu consumidor. Então, por exemplo, vamos pegar refrigerantes. Refrigerantes atendem desde a pessoa muito pobre, que mora, por exemplo, numa favela, até uma pessoa de classe A. Então, o micro franqueador, ele tem que fazer essa leitura. De repente, ele começou muito pequeno, e o segredo do negócio dele está em ser pequeno. De repente, se um dia ele se tornar muito grande, aquele segredo pode deixar de funcionar. Então, na minha opinião, o empresário, ele tem que fazer essa leitura do consumidor. Onde é que está o meu negócio, o meu produto, ele atinge mais? É todas as classes? É a classe mais baixa, a classe mais alta? Tudo isso tem que ser feito essa leitura aí.
É possível, por exemplo, ter um produto em que ele começa pequeno, cresce, vira um grande empreendimento, virou uma franquia de grande porte, e ainda manter aquela relação de quando ele era pequeno, aquele produto para ter uma certa sensação de voltar às raízes? Nós estamos hoje com um monte de classes emergentes, que começam a consumir coisas que antes não consumiam, mas não deixam de consumir aquilo que para eles é uma identificação enquanto classe. Tem essa ideia da franquia ser algo de fidelidade, por exemplo?
Ah, sim, com certeza, né? Eu conheço alguns modelos de empresas que o proprietário fala que o segredo da empresa dele são as pessoas. Então, tanto são os consumidores do produto, mas também são aquelas pessoas que estão sendo parceiras dele no modelo de franquia ou micro franquia. E essa proximidade é muito importante. Tem uma empresa que eu conheço que o prêmio para o micro franqueado ou franqueado que tiver o melhor desempenho é um jantar na casa do dono da empresa. E isso é muito interessante, né? Tira aquela barreira que existe hoje, né? Do grande executivo ficar dentro do seu escritório e tudo mais. Claro, existem modelos que demandam isso aí. Mas o modelo que a gente está falando de micro franquias, ele é um modelo um pouco mais interativo, um pouco mais pessoal. Então isso é muito importante. Tem até Eu já li alguns artigos de donos de empresas que às vezes vão nas lojas dos seus franqueados, os franqueados nem sabem que era o dono da empresa, para ver como é que está o atendimento, como é que está sendo tratado, como é que está sendo vendido o produto. Então tudo isso é extremamente importante.
Ele é o fiscal de sua própria franquia.
Exatamente.
É por isso que tem uma brincadeira, mas a gente pode até conversar um pouco sobre isso no próximo bloco. As grandes marcas, elas têm nomes que se perpetuam. Se transformam, inclusive, em marcas cobiçadíssimas, valem mais do que a empresa, algumas delas. Mas algumas marcas de franquias, das micro-franquias, surgem no nome da pessoa. Vira algo construído quase que por acaso. E se transforma em registros fantásticos. Quem entra essa questão da pessoalidade, de repente a marca, o nome da empresa, pode dar esse ar de intimidade, de pessoalidade?
Sem dúvida nenhuma. Tem algumas marcas que estão diretamente atreladas aos seus proprietários. Isso a gente já viu alguns modelos por aí, tanto de grandes empresas como de pequenas empresas. Então, o que vende é a credibilidade do proprietário. Até é interessante, um tempo atrás, até hoje, é engraçado porque companhias aéreas e montadoras, o garoto propaganda virou o presidente da empresa. Então, o presidente da empresa é que passava toda aquela credibilidade e tudo mais. Isso se replica também no negócio em pequena escala.
É como se fosse comida caseira.
Exatamente.
Um grande restaurante, é bom saber que é comida caseira.
Exatamente, aquele negócio. Poxa, se eu vejo o dono do restaurante comendo a comida do restaurante, como é que eu não vou comer? Não, a comida deve ser boa para ele estar comendo.
Estou conversando com o Gustavo Góes, advogado, consultor. Nosso tema é micro franquias. Daqui a pouquinho a gente vai para o último bloco.